né, no Brasil aí e tal, né? Ou até no mundo, tem assuntos que são intocáveis. Aí quando alguém usa um mínimo de inteligência, né? Questiona, né? Você já viu o que acontece. Anderson, eu sou seu fã, falou o Duster.
Viu? Tá vendo aí como é meu negócio? É, tomou um laço do Duster, por isso, do Anderson, por isso que o Duster faz isso aí.
E ele escreveu, magrão maldizente.
É tu que vem falar um monte de coisa aí do Oberdan, aí o maldizente sou eu. Ah, para, rapaz. Dá licença aí, ó. Te larguei de mão. Ah, nem bota esse louco aí, cara. Dá um gelo nele, meu.
Bom, aí falou que o Anderson. Não diga isso, magrão, antes, né? E depois, alto nível, esse idiota do André Almeida que vota no porco do Lula. É um lixo humano. Boa noite, programa em alto nível, porrada, até nos apresentadores do Arte Garage tentando dormir, mas não dá. Tá bom, né, meu? Eu tô sendo pago aqui pra dar audiência. Se isso dá audiência, então, obrigado, pessoal. Linda canção. Wonderful, Liro Magro. 2:26. E agora, ao som dessa bela canção. Aliás, um dos temas de hoje é. Tô rindo que o Magrão falou antes, né? Como é que é? Ah, que. Uma balada que derrube até o Hulk.
Oi, Magrão, meu amor. É a Fabiana, vem aqui pra casa. Esse fiozinho, ele tu e o teu bichinho de pelúcia, meu amor. Eu fiz um galzinho pra ti, fofo.
E aí, Magrão? Como tu explicas isso?
É mais fácil o Flávio Bolsonaro explicar alguma coisa do que eu.
Vamos ver aqui. Tá, vou seguir a ordem. Pela ordem. É a vez de Felipe Apache.
Bah.
O vereador bolsonarista vagabundo, né? Tirou o microfone das mãos da vereadora linda, trabalhadora. Isso que é censura na Câmara de Porto Alegre. Pra ele, é o que ele gostaria de falar. Tema 4, na minha opinião, é a opinião dele, né? O caso mais grave do Banco Master, que o idiota do filho do maldito Bozo conseguiu dinheiro pra patrocinar o filme Cavalo Preto do Verme do pai dele, o Bozo. Meu Deus. É tudo relativo, totalmente normal, diz ele. Tema 9, minha opinião, melhor canção do falecido cantor Vando. Eu já tirei a tua roupa, ele adora essa música. Felipe Apache, do Centro Histórico. Vamos juntos.
Boa noite, Brenda. E ouvinte. Ah, esse pessoal todo que usou o dinheiro do banco, né? Do Borcaro. Ah, o presidente Lula também fez um filme sobre a vida dele, se não me falha a memória.
Sim.
Deve ter também se valido do Banco Master. Eu tenho a impressão que o Banco Master foi criado para atender as necessidades dos políticos. Continuando com o assunto do banco, tem esses milhões, bilhões que foram tirados, que fez o banco ir à falência, né? Se essas pessoas retiraram esse dinheiro, tiraram empréstimo a custo zero, né? A juros zero, eles que repõem e façam o banco, né? Ser viável novamente, porque todo mundo se beneficiou desse banco, pelo que eu
Tá bom, conclusão. Coloque ele, Magrão, por favor.
Eu falei todo mundo, porque não é todo mundo, né? Eu acho que foi um banco criado assim para atender as necessidades dos políticos, da comunidade em geral, em Brasília, não sei. Porque se eu peço um financiamento no banco e vou devolver a prestações, em prestações com juros, eu não estou cometendo ilegalidade nenhuma. Eu não sei a história do Flávio Bolsonaro.
Bem. Oi, chega a ser engraçado, tá sobrando pra todo mundo. Só faltou o segurança da Pampa levar bronca. Miriam, de Porto Alegre.
O brabo é bronca de quem não tem moral nenhuma pra dar bronca, né?
Deixa eu ver aqui. Ah, mas é. Bota uma trilha, Magrão, e ajuda o Uber. Thriller.
Cheio de zumbi, né?
Escreveu aqui o Jorge Marques. João Vitor, os de direita que conheço são 100% cabeças de porongo, disse ele. Ele disse.
Boa noite. Esse assunto de que vocês estão discutindo se parece muito com a cultura popular. Tipo assim, ó, quando alguém, um dos antigos, vem e diz: a canja de galinha caipira tem teor antibiótico. Nossa, vem um monte de entendidos. Não tem comprovação científica.
É o papo esse. É o que eu falei também.
Tá, mas
naquela ocasião.
Funciona. E aí, faz mais efeito? A comprovação científica ou o efeito real?
Exatamente. Não podemos nos limitar, é o que eu estava dizendo, e né, certamente o meu caro amigo vai assim compreender isso, né, e digamos concordar, né, porque essa é a realidade, porque usei exemplos práticos como foi durante a pandemia. Lembra dos remédios? Agora estão fazendo experiências, e ivermectina e cloroquina e tudo mais. Estamos vendo que aquilo que se falava, né? Tema 1, diz aqui o Marcos Amaro. Qual o canhoto que vazou para o site Intercept a conversa de Flávio Bolsonaro com o Vorcaro? Ah, essa é uma pergunta muito boa. Daria até um tema. Tchê, eu vou até fotografar isso aqui. Até fotografar. Para passar para a produção, para a gente colocar em pauta. Muito obrigado. Depois vou dar o mérito. Estão entendendo o que eu estava falando agora? É muito difícil. Ele, o Marcos Amaro, ele nos trouxe algo que vem de dentro dele, sabe? Da inteligência, capacidade dele. Porque se fosse tudo um sistema rígido, óbvio que tem que ser tudo dentro da boa, ninguém ia compor música nenhuma nunca mais, meus amigos. Nem melodia, nem letra, especialmente a melodia. É o que eu tento fazer, tento explicar. Bom, então, é boa pergunta. Eu até pensei isso durante o dia, mas nem me dei conta de fazer um tema, sabe? E agora o Marcos Amaro me deu essa ideia. Mas não hoje, pessoal. Vamos, deixa para outro dia aí, né? É que nem o Steve Martin num filme. É o Panaca, que é a moça, conheceu a moça na praça lá, então um evento, enfim, daí ela perguntou, tchau, a gente marcaram se encontrar pra tomar um café, se conhecer, uma coisa assim, aí ela falou, qual é teu nome? Ei, ele tava indo embora, qual é teu nome? Esqueci de perguntar teu nome. Ele olhou pra ela e falou assim, não, deixa pra amanhã, eu falo, porque assim a gente tem mais assunto daí. A gente tem algum assunto. Então, eu até pensei nisso aí, Marcos Amaro. Ontem à tarde eu estava pensando nisso, né? Certamente não querem, né, o Flávio. Não querem, não é o Flávio, eles não querem que a direita ganhe. Ou alguém que seja mais perto da direita, digamos, que uma folha direita mesmo, aí é difícil. Entende? Alguém que seja mais perto possível da direita. Então, Bah, vamos pegar isso aqui. Eu vou trazer uma informação. Qual é a informação? Não estou dizendo que isso aqui é verdade. Estou dizendo que é verdade que o Flávio Bolsonaro falou, entendeu? Deu pra entender? O Flávio Bolsonaro falou o seguinte: se é verdade ou não, eu não sei. Agora, que tem lógica? Tem. Deveria ter falado isto já no primeiro momento? Deveria. No primeiro dia, digamos, falou no segundo. Mas tem lógica? Tem. Qual que é? Ele disse que havia um contrato de confidenciabilidade. Por isso que não falou. Nem antes, né? Ou seja, se você rompe esse tipo de contrato, se você fala, revela, você viola o contrato e tem que pagar uma indenização, dependendo da cláusula, indenizatória, digamos, é altíssimo. Pode ser altíssimo, né? Então, não podia. Repito, se é verdade ou não, isso eu não sei. Não tenho a informação para cravar. Mas eu cravo a informação que ele disse isso. E aí a minha opinião, aí não é informação, a minha opinião, que faz todo sentido isso. Que se é verdade ou não, não sei, né? Ainda, pelo menos. Mas que faz sentido, faz. Faz muito sentido. Marcos Amaro, na minha opinião, nunca tive esperança nenhuma do Brasil. Porque como diz a Bíblia Sagrada, em Romanos 14:12, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então cada um tem que buscar de alguma forma a salvação. Marcos Amaro de Novo Hamburgo. Fortes declarações. Vamos ver agora.
Quem participou? O Magrão está com mel, tá abalando os corações na rádio.
Viu? Bem, aqui o, poxa vida, aqui é o Beto Bonfinópolis. Quem os petralhas psicopatas fanáticos? Quem? Se falar Estado Democrático de Direito é louco e esquizofrênico. Se está escrevendo cartas longas também é fanático. Desiste, Ober. Bom, ele falou esperança do Brasil, boa essa, kkk. 3 ou 10 veremos. 4, empate técnico, todos baitas estelionatários. Quem é Casarré? É um ator, parece da Globo. Eu também não conhecia, porque quase não assisto a Globo. Talvez um futebol. Stalkers são tanto homens como mulheres, diz ele. E no tema 10, porque César morreu. E agora, Magrão? E agora, vamos receber. Ele vem aí. É o Fidel do Oriente.
Verdade. Escuta aqui, cara.
Sim.
Coloca a música correta aí na pampa.
Sim.
O Magrão é invejosa. É uma invejosa. Fidel do Oriente.
Fidel do Oriente, hein? Que barbaridade. Vamos lá, Magrão. E agora? Olá, gurizes, Oberdan, Magrão, tema 9. Baladas românticas, George Michael. Somebody to love. Queen, George Michael. Família tradicional, sempre. Vamos juntos, Deus no comando. Marlise, de Novo Hamburgo. Enfim, deixa eu ver aqui. Isso que é a legenda. Ah, peraí, onde é que tá? Ah, não tá, era de ontem. Bem, agora, tema 3, vamos ouvir aqui.
Boa
a
noite,
Cris do Moinhos.
Aqui noite. É a Cris do Moinhos. Olha, sobre a água do Guaíba com bactérias, né? Perigoso, né? Pô, porque o tratamento que dá, não adianta o Demaia dizer que...
Ah, pois é.
Que o tratamento, não.
Para mim é igual o TSE, é seguro, eu tô falando e pronto.
Essa bactéria,
igual o...
ela resiste a muitos, muitos antibióticos. Estão estudando para ver qual é o antibiótico. Algum antibiótico ela não vai ser resistente, né? Então, é bem perigosa, mas isso se dá devido aos dejetos de hospitais mal despejado aonde não deve, descartado de maneira incorreta. Este que é o problema. Desde tem que ir em cima disso aí, né?
Fortes declarações. Bem, deixa eu ouvir aqui mais um áudio sobre o tema. Tema 5. Juliano Casarré é contestado após dizer que mais mulheres matam homens. Peraí, mais mulheres mataram homens no Brasil. A pergunta é possível contestar números oficiais?
Tema 5 é muito simples. Contra números, não tem argumentos. Só fazer a contagem. O que mais aparece é homem matando mulher. O que mais aparece. Uhum. Não quer dizer que seja a verdade.
Sim.
Na verdade, eu acho que estão os casos igualados. Tem muita mulher matando o homem. Mas aí não tem todo o escândalo. Ai, feminicídio, não. Aí não tem. Né? Quando um homem mata uma mulher, faz um escarcéu. Se uma mulher mata um homem, a coisa parece que fica até abafada. Hipócritas. Tema 6, é óbvio que é o caráter. Não se mata uma pessoa porque ela é mulher. Se mata uma pessoa porque o caráter que a pessoa que matou quer matar. Entende? Então, independente, matou porque era mulher, a feminicídio, isso é ridículo, isso é patético. Só pra imbecil mesmo. Matou porque matou a outra pessoa. Uma mulher traiu o homem foi lá e matou. Claro que não deve matar. Mas matou porque é mulher ou porque ela traiu?
Pois é. Eu tenho uma seis, por exemplo, uma manchete. Mulher é presa, suspeita de matar. Eles colocam companheiro, tema meio termo feio, mas vamos lá. A facada em Alvorada. Quem mata é o sexo da pessoa ou é o caráter? Essa é a pergunta. Bom, eu já vou aproveitar então no embalo sobre esse assunto, foi perguntado aqui, né? E o ponto 40 resolveu
essa
falar.
Guerra do sexo aí que criaram, que a esquerda criou para destruir a família, feministas, as esquerdistas, que a direita embarca, né? Embarca com a Damares, embarca com a Michelle, duas esquerdistas, claramente, feminista e esquerdista. Elas duas são feministas, isso aí é claro. Não adianta, isso aí é claro, não é eu que digo, sabe? É só observar o que eles fazem. Mas, enfim, olha aqui, ó. Os homens representam mais de 90% das vítimas de homicídios totais no país, tá? Isso aí eu fiz uma pesquisa, não é? Pode pesquisar aí no Google aí que vocês vão achar aí. O contexto da violência, a taxa de homicídios contra homens é cerca de 12 vezes, olha, 12 vezes superior às das mulheres. Risco de morte violenta, tô falando de morte violenta, tá? Os dados absolutos em estudos baseados em dados da Datasus. Tá? Dos mais de 52 mil homicídios, mais de 47 mil foram homens, minha gente. Então não adianta ficar dizendo aí que, porque as mulheres. Não é verdade isso aí. Isso é uma grande inverdade, tá? E outra coisa, a mídia é paga pra falar o que o governo quer. Essa é a verdade, que as feministas querem. Infelizmente, muitos comunicadores acabam tendo que se dobrar. Se dobram, porque não há saída, ou eles vão pra rua, né? Infelizmente, poucos mantêm a sua personalidade. É raro, viu? É raro os que mantêm. Outra coisa, a sobremortalidade masculina é extrema, meu, especialmente entre os jovens de 20 a 24 anos, tá? Isso aí tudo aí é pesquisa. Pode pesquisar aí no Google, isso aí eu pesquisei, tá? Faz uma semana ou duas atrás. As vítimas masculinas são cerca de 92% são vítimas de homicídios homens. São homens, minha gente. Em números absolutos, significa quantidade de homens assassinados de 11 a 12 vezes maior que as mulheres. As vítimas femininas representam aproximadamente de 8 a 9% do total de assassinatos. No entanto, tá? É importante dizer o seguinte, ó. Também eu vi pesquisas do Ricardo Ventura, que daí não fui eu que procurei, porque é quase impossível achar esses dados aí. Pode procurar aí, é quase impossível, mas o dado, o Ricardo Ventura lá, que é especialista nessa tipo de psicologia aí.
Ó, fazer uma pausa. Eu estou permitindo, sempre digo aqui, o espaço é aberto para opiniões dos ouvintes. Eu estou permitindo que ele colocar aqui, porque nós já fizemos toda essa pesquisa e é, de fato, é como ele está dizendo, né? Por incrível que pareça, agora já não me lembro se é 24 ou 25, né? Todo o balanço, juntando todos, cruzando todos esses números, por incrível que pareça, mais mulheres mataram homens do que mataram homens do que homens mataram mulheres. Tipo, a diferença foi uma porcentagem até não muito grande, mas seria no mínimo igual, né? Mas nos números mesmo, entre, porque, por exemplo, 90%, se não me engano, ele falou os dados aí, que morrem, são homens assassinados, enfim, tráfico, um monte de coisa. Mas pegando apenas o número de cônjuges, vamos falar assim, namorados, maridos, mulheres, companheiras, companheiros, como diz aí, enfim. Só isto pegando e cruzando todos esses números, vai calcular tanto por cento aqui, tá, e o resultado é esse. Esse deu o resultado, segundo os locais, né, que, enfim, de oficiais, fontes oficiais dos assassinatos, oficiais que se tem, de assassinatos no Brasil. Bom, então, o Ricardo Ventura é um grande, eu diria assim, psiquiatra, analista, e ele fez isso também. Ele agiu como um jornalista e chegou a este resultado.
Ele disse claramente semana passada, lá no Instagram dele, que são 5 homens mortos por dia por mulheres, enquanto são 4, na verdade. Só que não deixam divulgar, pessoal. A esquerda não permite divulgar a verdade. Eles querem a mentira. Por quê? Porque eles têm que separar, eles têm que fazer a mulher odiar o homem para que a mulher, odiando o homem, separe. Entendeu? Porque eles sabem que a mulher tem o poder de dizer: sai da minha casa. Então eles fazem a mulher odiar o homem. É isso. Não interessa se o homem. Elas a odeia porque ela ouve tanto mal, que ela vai odiar, claro. Se eu passo o dia inteiro ouvindo uma criança, alguém ouvindo que o pai é mal, no fim ele vai odiar o pai quando crescer. Isso aí é a coisa mais velha do mundo, pessoal. Isso aí que é o fascismo. Isso aí que é o fascismo. Isso aí que Hitler fazia contra os judeus. Isso é o nazismo. Acorda, pessoal, pelo amor de Deus, a esquerda, acorda. Quem não tem cérebro para pensar, escuta a gente, pessoal. Se você não tem certo para pensar, pesquisa e vê se é mentira. Forte abraço aos amigos aí.
Bem, por isso nós colocamos ali, né? Como é que é o tema? O tema é: o Juliano Casarré falou isso, ele foi contestado. Aí perguntamos: é possível contestar os números oficiais? É isso? Estão lá nos números, tá? Se os números estão errados, bom, aí é outra coisa, só que usam muito os números quando é dentro daquilo que querem falar, né? Buenas, na minha opinião, Romeu Zema está bem mais perto do estilo Donald Trump ou mesmo de Jair Bolsonaro do que do estilo murista de Eduardo Leite. Para mim, me serve. Dentro os presidenciáveis é o mais preparado. De La Cruz, Obera, a balada que vou sugerir é Sem Limites para Sonhar com Fábio Júnior e Bonnie Tyler. E a Itche, que mais aqui? Tem atualizações sobre a saúde dela? Vamos buscar daqui a pouquinho, tá? 2:49. Agora é a vez do Chelo Machado. Bem, tem vários áudios aqui, um sobre o Zema. Bom, deixa eu ver aqui, peraí. Vamos colocar, Magrão.
Olá, Ober, Magrão, ouvintes. Esse caso do Flávio Bolsonaro, inclusive eu publiquei um vídeo no meu canal, os áudios inocentam o Flávio Bolsonaro, na minha opinião, porque aí tem que...
Desculpa, pode divulgar o teu canal aí, tá? Viu, pessoal? Interrompo, senão eu vou me esquecer depois de falar. Pode divulgar o teu canal.
Respeitar a ordem cronológica, temporal das coisas. O áudio foi... aconteceu antes de todo o escândalo do Banco Master. Não existe nenhuma irregularidade, nenhum crime, nada imoral. O único erro do Flávio Bolsonaro não foi ter vindo a público depois de que aconteceram os escândalos para esclarecer, dizer, olha, tem um áudio meu lá que eu estava pedindo um patrocínio para um filme do meu pai. Isso aí foi um erro estratégico, um erro de comunicação, que ele deveria ter passado isso, mas irregularidade, crime não tem.
Desculpa, com o áudio segue um pouquinho mais longo, já esclareci agora há pouco o que o Flávio Bolsonaro disse. Repito, se é verdade ou não, não sei. Mas ele disse sobre essa questão que depois eu trago aqui as questões da Money Tyler. Né? Então, volto um pouquinho ali só para completar.
Olha, tem um áudio meu lá.
Ah, tá.
Pedindo um patrocínio.
Ele disse que havia um contrato de confidencialidade. Disse, não, no primeiro dia, no segundo. Né? Então, seria bom ele mostrar. Sei lá, pelo menos de alguma forma que não precisa mostrar todos os detalhes do contrato. Aqui a assinatura minha, sei lá, ou de quem, na verdade não deve ser dele, porque ele disse que também ele não é o responsável pelo filme, só fez uma ponte, ele é o filho e tal. Então, seja da produtora, quem for aqui, ou daquele fundo de... para gerir a verba pro filme. Então, pega ali esse... Está aqui a assinatura do fundo, a assinatura da empresa, do Vorcaro, seja o que for. Ó, tá vendo aqui, ó? Tapa as outras cláusulas e mostra aqui um pedaço. Ó. Cláusula de confidencialidade, arará, quem revelar, terá que pagar indenização, não sei o quê. Bom, é isso. A gente está colaborando, além das opiniões dos ouvintes, colaborando com tudo aquilo que a gente tem de informação.
Do meu pai. Isso aí foi um erro estratégico, um erro de comunicação, que ele deveria ter passado isso, mas irregularidade, que não tem, porque tudo aconteceu antes do escândalo. Quando ele fala que o Vorcaro estava passando por dificuldades, ele se referia à dissolução do banco, né? Do Banco Massa, não tem irregularidade nenhuma. Eu, na minha opinião, os áudios inocentam o Flávio. Abraço, tchau, Machado e Gravata.
Abraço, tá aí, é a parte que mais nos interessa, né? Ele falou, na minha opinião, os áudios inocentam ele. Bom, então... Bonnie Tyler segue internada em estado grave. Mas médicos demonstram otimismo. Essa informação, olha, ela veio... mais ou menos às 14h, por aí. Família da cantora também rebate rumores e pede respeito durante a recuperação. E divulgou uma nota, mas foi na terça-feira, dia 12. Né? Aí tá também. Se essa é a última atualização, continua gravemente doente, mas estável. Enquanto médicos seguem otimistas sobre uma recuperação completa. O que mais aqui? Rebater informações da imprensa. A família afirmou, ficou decepcionada com rumores sensacionalistas e inverídicos, pedindo que a imprensa pare de especular, né, sobre a saúde da cantora. E acho que é isso aí, pediram privacidade. Ela tem 73 anos atualmente, Bonnie Tyler, foi hospitalizada após passar por uma cirurgia de emergência em Portugal. Depois a família confirmou que a artista sofreu uma parada cardíaca e precisou ser reanimada. Depois foi colocada em coma induzido enquanto recebia acompanhamento intensivo da equipe médica. E é isso. Então, que temos a falar, foi perguntado acerca da saúde da Bonnie Tyler. Então, essa é a informação. Vamos lá. Depois tem outros áudios do Cello também, na medida do possível, a gente coloca aqui, né? Também. Boa noite, Obeni Magrão e ouvintes. Estou na escuta desse baita programa. Zema, Caiado, para mim, são do sistema. Não me passam nenhuma confiança. Grande abraço, José Antônio de Porto Alegre. Ouvir a música que a senhora do Gnóstico, como é que é, sexta-feira passada, é, dizem que todo homem é vagabundo, senhora Gonçalves? É, não lembro porque ela citou aquilo ali, mas certamente, obviamente, que ela não pensa isso, de acordo com tudo que ela quis, foi um outro sentido, não lembro que ela, por que que ela trouxe a questão. Uber, a Michelle beijou o algoz do Bolsonaro, pai? Sim. Tipo, três beijinhos, assim, né? Meio que cumprimenta, abraça, assim, meio de forma, né? É isso? Nossa, que do Everton, vou deixar pra... Bom dia, Uber, Dama, Grão, ouvintes. Sempre na escuta a balada romântica de Time of My Life. Bill Medley e Jennifer Warnes, do filme Dirt Dancing, 1987. Selva Magrão, Luciano Carboneira, Jardim Itu, Sabará, Porto Alegre. E aí, a Bonnie Tyler, junto com ele, Fábio Júnior. Horas 57 minutos. Segue aí, Magrão da Silva. Quem participa agora? Vamos ver aqui. É, boa noite, Ober Magrão. Anderson é um homem que é assustador. KKK, o Edu. Que ânimo do Magrão, hein? Bem, quem participa agora? Que é isso, tia? Ué? Vai lá. Aperta o play aí, Magron. Vai lá. Ué? De novo, tente mais uma vez. Mais uma chance.
Ora, é o Flavinho. Flavinho Bolsonaro. Hã? Ora, tio. Me arruma um dinheirinho que eu vou fazer um filme pornográfico a Roma. Ah, marido claro, passa o telefone na cara do mar.
Que marca! 2:58. Marcos da Cavalhada, bom dia. O Grêmio só ganha, 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 ganha. Marcos da Cavalhada. Boa noite, pela primeira vez escutando o teu programa, pois estou no aeroporto de Nova Zelândia. Olha só. Retornando para Porto Alegre, que são 17 horas né? Lá em 59. Agora. Um abraço, sou fãzíssima da Rádio Pampa. Enquanto não tivermos provas concretas, meu candidato continua sendo Bolsonaro, que não teve nenhuma mácula de corrupção no seu governo. Entregou o governo com superávit. Se tiver de se apresentar, sou Dalva Andrade. Obrigado, Dalva. É bom, né? Ser presente é sempre bom. Muito obrigado. Tá aqui, Dalva Andrade. Grazie. Damião de Osasco, São Paulo, é contigo.
Damião de ouvintes da Pampa, o tema 2. Não dá mais para ter esperança nesse país. Por mais otimista que seja, não tem como ter esperança. Tá bagunçado demais, tá tudo aparelhado. É, como disse o Olavo de Carvalho, não adianta só tirar a cereja do bolo. Quem manda nesse país é Alexandre de Moraes. Pode ter certeza que ele vai fazer tudo para que ninguém consiga ganhar do Lula. E sendo otimista, se alguém ganhar do Lula, para começar vai pegar um país falido, falido. Outra, o que aconteceu com o Bolsonaro? Quis botar ordem na casa. Se entrar alguém que queira botar ordem na casa, vai acontecer a mesma coisa. Porque não tem como esse país ir para frente...